Isso. Abra Provérbios 22. Eu comecei a falar domingo sobre lutando pelo evangelho, pela fé do evangelho. E hoje eu quero continuar nesse mesmo tema, mas lutando pela fé do evangelho na família, na sua casa. Esse é o tema. Provérbios 22, eu vou ler talvez o capítulo todo. A boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Outro texto diz: instrua a criança no caminho que deve seguir, e mesmo com o passar dos anos, ou quando ficar velho, não se desviará deles. O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a injustiça colhe a maldade, o castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com a elegância será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos fiéis. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda, nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz a cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Eu vou ficar aqui, se precisar a gente continua. Eu falei no domingo passado, fazendo uma afirmação, que não há uma fé evangélica, porque o texto que nós lemos no domingo passado, de Filipenses 1:27, fala de lutando pela fé evangélica. Mas não há uma fé evangélica, porque as igrejas evangélicas não se entendem. Nós falamos que cada uma tem o seu jugo, tem a sua carga doutrinária. Algumas são adversárias entre si e, no mínimo, concorrentes. Mas nós temos uma fé evangélica, uma fé do evangelho. Essa nós temos, e é sobre essa que Paulo incita a nós lutarmos por ela. E hoje eu quero pensar sobre esse lutar pela fé do evangelho na família, que significa lutar pela vida dos da sua casa, dos seus filhos. E eu fiz uma pequena mudança aqui num texto de Mateus 5, incorrendo aí para alguns na maldição de mudar a Bíblia e tal, aquele negócio todo que eu não acredito, mas tudo bem. Mateus capítulo 5, que diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas obras e glorifiquem o seu Pai, ao Pai de vocês que está nos céus. Aí eu digo assim, assim brilhe a vossa luz na sua casa, diante dos seus filhos, diante da sua família, para que eles vejam o seu procedimento, a sua forma de agir, e Deus seja glorificado ao ver você agir. Porque nós falamos que lutar pelo evangelho, pela fé do evangelho, é lutar para que ela seja vista em nós, para que ela seja percebida em nós, para que ela seja lida em nós. É isso que nós acreditamos. O que nós ensinamos para os nossos filhos não é apenas aquilo que falamos ou na nossa casa. E aqui vale para pais, vale para pessoas que convivem em família. Então, não é apenas o que falamos, porque se o que falamos for desconectado de como vivemos, a nossa vida fala muito mais alto do que qualquer pregação sua, do que qualquer momento devocional seu, do que qualquer culto doméstico seu, porque em saindo dali, você age completamente desconectado com tudo que falou, e aí não vale, porque a criança, o rapaz, a pessoa vê, ouve o que você diz, e vê as suas atitudes e diz, se não serve para ele, ou para ela, e para mim também não serve. Isso se chama coerência. Como nós estamos carentes de gente coerente com o evangelho que diz crer. Coerência. A pessoa ouve você falar, mas vê a sua voz, a sua fala em suas atitudes. Se isso não for conectado, não serve. Isso é que é testemunho. Testemunho não é pegar a Bíblia e ficar pregando, ou distribuir um folheto, qualquer coisa assim. Testemunho é você viver de forma coerente com tudo que você fala. Isso é testemunho. Sociedade que nós estamos inseridos, ela se sofistica cada dia mais na ciência, na tecnologia, mas também na degradação. Cada dia mais. E a nossa luta, já falei isso domingo, que não é contra a sociedade, não é contra pessoas, ela deve ser a favor da nossa vida e da nossa casa. A luta é aqui dentro. Nós insistimos numa luta contra grupos, numa luta externa, e quando nós vivemos em comunidade ou em família, a nossa vida é totalmente desconectada até com a luta. Até com aquilo que nós dizemos está lutando. E o que tem acontecido com muitos pais? Muitos pais. É que eles estão muito ocupados em manifestações contra isso, contra aquilo, contra tantos temas que são recorrentes na nossa sociedade, que eles acreditam serem ruins para seus filhos, mas os esquecem, ou os esquecem em casa, abandonados no seu próprio caminho, tentando percorrer um caminho que ouvem de outros, que outros ensinam, porque os pais estão tão ocupados em dar o melhor para eles. E eu vi uma moça falando esses dias, ela disse, falando do pai, ela disse, meu pai trabalhou muito, eles bastante, para que nós tivéssemos o melhor, para que nós tivéssemos a melhor casa, a melhor roupa, a melhor faculdade, e nós não tivemos a presença dele. Ele morreu, e nós não tivemos nenhuma influência da vida dele na nossa vida. Que tristeza, né? Mas trabalhou muito e deu o melhor que ele podia, que ele imaginava ser o melhor. E talvez seja um desses que é contra uma série de outros valores que estão sendo experimentados na sociedade, mas ele via para casa e os filhos continuavam abandonados. Ao invés de lutarem pela fé do evangelho, eles lutam para cumprir padrões, padrões de consumo, padrões que a sociedade impõe para que você tenha, e abandonam os filhos no seu próprio caminho. Isso acontece todos os dias e acontece dentro da igreja. Dentro da igreja. Muitos pais vivem assim. Muitos. E os filhos estão na igreja, abandonados na igreja, porque eles imaginam que a igreja tem a responsabilidade de ensiná-los. Não, não tem não. Isso aqui a gente contribui com uma coisa pequenininha, assim, ó, pequeno. Uma hora e meia que eles passam ali, é muito pouco. E todas as demais horas em casa, com a TV, com os games, com, sei lá. Antigamente era com Xuxa, e hoje Xuxa é santa, perto do que tem. Já saudade de Xuxa, saudade. Saudade, né? Era bom, né? A Ale, Ale, como é que é? Não sei, não sei mais nem o nome. Como é que é a música? Hilarie, Hilarie, né? Era muito melhor do que o que se tem hoje. Então, poxa, os crentes vão já dizer assim: volta Xuxa, volta, volta. Então ficam abandonados e eles acreditam que eles estão fazendo melhor, vamos para a igreja no domingo, e que lá a professorinha vai contar uma historinha e tudo vai se resolver, tudo vai se resolver. Então, de que adianta? De que adianta você lutar contra a sociedade e abandonar seus filhos do próprio caminho? De que adianta você lutar contra a escola, que supostamente tinha um kit gay que nunca apareceu, foi uma das fake news mentirosas, como tem muitas outras, acreditando que as crianças vão se tornar homossexuais por causa de um ensino? Não é assim. Ninguém se torna. Ele não se torna. Ainda que isso fosse verdade, ele abandona na mão dessas pessoas que supostamente estariam ensinando isso, mas em casa não tem nenhum testemunho, não tem uma verdade, não tem um conselho, não tem uma palavra, não tem um carinho, não tem nada. A minha pergunta é: o que é mais importante? É o que é dito na escola? É o que é dito pelos coleguinhas? Funciona assim. Então, de que adianta fazermos manifestos e assinarmos contra isto e aquilo outro? E voltamos para casa trabalhando, trabalhando, trabalhando. E não tem presença. Sabe, uma das coisas que é muito, muito, muito especial em Deus é que Ele é um Pai presente. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Presença. O Senhor é meu pastor e eu não terei falta de nada, porque Ele está presente comigo. Está presente comigo. Então, de que adianta lutar contra isso, ainda que tudo isso seja verdade? Vamos supor que seja. Então você não vai mudar. O que você tem que fazer? Em casa. Ensinar, ensinar, ensinar. Porque você não vai tirá-los. Pelo menos no nosso país não está autorizado o ensino do pai e da mãe, que vai ensinar em casa. Pelo menos até onde eu sei, não está. Então ele vai ter que ir para a escola, ele vai ter que ir para a faculdade, ele vai ter que ouvir o que você talvez não gostaria que ele ouvisse, mas ele vai ter amigos que vão falar de tudo, de tudo. Se você não conversar com ele, a influência maior é de quem? Deles. É abandonar o filho no seu próprio caminho, no caminho dele, no caminho que ele está percorrendo, que ele está ouvindo de um, de outro. Então ele vai nesse, ó, é isso aqui. Não tem direção nenhuma, é aquela que tem, essa pode ser a boa. Essa pode ser a boa. E que caminho é esse que ele está abandonado? É o caminho que ele aprende fora de casa. E às vezes, na igreja onde frequenta. Porque infelizmente nem sempre se aprende muita coisa boa. Nós ensinamos muitas vezes, e claro, com uma uma intenção muito boa. Nós ensinávamos que o pecado é, que a santidade é branca e o pecado é preto, não foi isso? Eu aprendi assim. Olha, quando Jesus entra na sua vida, tira o preto do coração e coloca o branco. Nós ensinamos o quê? Racismo. E o garoto está aprendendo. Infelizmente foi assim. É por isso que eu digo, aqui a gente não ensina esse negócio. Aqui a gente não diz que as crianças estão em pecado, a gente diz que o reino de Deus é delas, porque foi isso que Jesus falou. E se eles aprendem isso, é muito mais fácil eles compreenderem que de fato há pecado dentro da sua natureza, quando eles tiverem um pouco mais de consciência. É tudo como creio, é tudo como leio a Bíblia, é tudo como eu percebo. Então, esse caminho fora de casa, ele só vai ser combatido pelo ensino dentro de casa. Tempo. Então existe, os crentes querem brigar contra a sociedade que está numa ladeira abaixo de degradação em todos os sentidos, mas eles não têm tempo, disposição para sentar com o filho, com a filha, com a mulher, com os amigos e ensinarem o evangelho. E o evangelho que vivem dentro de casa. O evangelho que vivem dentro de casa. Aí você pergunta para mim, vamos lá para Provérbios. Provérbio 22. Aí você pergunta para mim, o que que eu vou ensinar? Aqui tem um texto que diz assim, pastor: instrua a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velha, não se desviará dele. E nós fomos ensinados, eu fui ensinado, é provável que alguns de vocês foram ensinados, que esse texto tem a ver com a religião. Que isso é assim, se você ensinar para seu filho que ele precisa ir para a igreja, que ele precisa confessar a Jesus, então ele nunca mais vai esquecer, mesmo quando fica velho. E isso coloca uma culpa muito grande nas pessoas, porque tem muitos pais que ensinaram os filhos, e eles, quando tiveram adquirir a sua consciência, a sua maturidade, disseram, eu quero entrar, quero andar em outro caminho. Aí eu digo assim, a Bíblia falou e não funcionou, não é verdade? É ou não é? Não tem muitos pais que os filhos estão fora da igreja? Um monte. Tem um monte. Mas esse texto não fala de religião. O problema é que nós lemos a Bíblia é partida por versículos. E nós não lemos a coisa no contexto. E nós separamos tudo e interpretamos do jeito que quiser para poder nos favorecer ou nos culpar. Instrua a criança em quê? Aí o texto diz assim, como leio. Primeiro, só para ficar claro aqui, instrua a criança segundo os objetivos, é a tradução da minha Bíblia, que você tem para ela, mas fica muito melhor você dizer assim, instrua a criança no caminho que deve andar, no caminho que ela está andando, instrua, se esse caminho é um caminho bom ou um caminho mau, não a deixa sozinha no caminho. Porque o que está acontecendo é que os meninos, as meninas, os filhos, a casa está andando sozinha no caminho que está aprendendo de fora. Sozinhos, sem instrução. Então educa a menina ou o rapaz segundo o caminho que é para ele. Porque em ele aprendendo, ele vai decidir o que quer da vida, mas ele vai aprender lições preciosas, porque o texto não fala de religião, o texto fala de boa reputação. O que nós vamos ensinar para os nossos filhos? Pais, porque nós ensinamos as historinhas de Davi, de Golias, não é isso? Josafá, que ganhou uma guerra, e cantando e tal, isso tudo é lindo, é bonito, mas esquecemos de formar caráter. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O que nós vamos ensinar? Sobre reputação, sobre ser amado, ter boa estima, ter amigos. O rico e o pobre têm isto em comum, que o Senhor é criador de ambos, de ambos. Então o que é que nós vamos ensinar para nossos filhos, gente? Está tudo aqui em Provérbios 22, Provérbios 22. O prudente percebe o perigo, nós vamos ensinar sobre prudência, como é ser prudente na vida. Mas nós estamos ensinando que Davi matou Golias, e que Sansão matou um leão, e tudo isso foi histórias da Bíblia, de verdade. Mas esquecemos de falar de caráter. Quantos crentes, quantos já adultos que confessam a Jesus e são mau caráter, são violentos com a sua esposa, são machistas dentro de casa? Quantos? Não, mas ele sabe que Jesus morreu na cruz, ele sabe que ele foi salvo, que ele foi perdoado, mas a vida não mudou por dentro. Nós esquecemos as pessoas andando no seu próprio caminho. Então ensine sobre reputação, e diz para ele que reputação é mais importante do que grana. O que é que nós ensinamos para os nossos filhos? Você tem que ganhar muito dinheiro, você tem que escolher uma profissão que dê dinheiro, porque você nasceu para ser, foi cabeça e não cauda. Você nasceu para todo, onde você pisar o seu pé é seu, para você ser dono de todas as coisas, o primeiro. Não é isso? Eu assisto isso. Pastor, nós temos que ensinar que ele vai ser pobre. Eu estou mandando ensinar reputação. Reputação. Que reputação é mais importante do que grana, dinheiro, status. É isso. Ensinar a desligar o celular. Ensinar que não há diferença entre rico e pobre, que todos são feitos por Deus, do mesmo jeito. A diferença está na roupa, no perfume. Mas se eu dissesse as igualdades aqui, vocês iam se escandalizar. Ensinar sobre prudência, com mais pobreza e com mais fome. Então ensinar generosidade, pois reparte o seu pão com o pobre. Repartir, comece a ensinar seu filho isso, porque você está formando um caráter. Porque quando ele ouvir falar do evangelho, que é amor, graça, misericórdia, isso é simples para ele, porque ele já aprendeu. Isso entra na vida muito facilmente. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Ensinar sobre paz, ser um pacificador. Ensinar sobre amar com sinceridade. Quem ama com sinceridade de coração se expressa com elegância. Quem é verdadeiro. Anotando os temas que você vai ensinar para os meninos. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. Ensina sobre a preguiça. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, não vou. Ou seja, o leão aqui é a metáfora do tempo, está chovendo, vai ser muito difícil, o concurso tem muita gente, não vai dar para eu passar. Ah, não vou fazer vestibular porque a concorrência é muito grande. Ah, eu não vou conseguir. Ensina sobre qual é o resultado da preguiça. E fala sobre sexo. Fala sobre sexo. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Principalmente quem tem filho homens, né? É. Meu filho como é que é? O garanhão. Pega todas. Eu já repeti isso aqui, eu disse um tempo atrás, eu vi uma senhora crente dizer assim: o meu bode está solto, segura as suas cabras. Meu filho pode. Se o menino é gay, todo mundo fala. Mas se ele é pegador, pode. Não é isso? É isso ou não é? É isso. É assim que funciona. Então ensina para ele respeitar as pessoas. Ensina ele se desviar da mulher imoral. Ensina para ele. Ensina como é que funciona a vida sexual. Tem pai que não consegue falar disso. Se é coisa da mãe que tem que falar sobre isso, é a mãe que tem que falar. E ele não sabe falar. E o menino vai aprender onde? Com os colegas. Com os colegas. Com o colégio. Supostamente com os professores, né? Como alguns dizem. A insensatez está ligada ao coração da criança. Admita que seu filho não é um santinho. Seu filho, bonito, legal, sua filha, linda. Ainda assim, é um ser humano com a natureza ruim. Precisa aprender sobre isso. Sobre a insensatez que está no interior. Então, corrige. Ele disse: a vara disciplina vai livrar disso. Isso aqui tudo mostra de não abandonar no seu próprio caminho. O seu próprio caminho é o caminho que aprende fora de casa. Ensina a não oprimir o pobre. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer, e ensina a não bajular o rico, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Ensina sobre isso, você está formando um ser humano de caráter, de verdade. Você está ensinando um ser humano que pode viver em qualquer lugar e em qualquer sociedade. E em qualquer grupo onde estiver inserido. Não vai oprimir o pobre, nem vai bajular o rico. Tem pouco assunto para ensinar para a criança? E nós estamos ensinando o quê? Que Davi matou Golias. Eu sei que vai ter gente condenando, porque o pastor disse que não se deve ensinar. Eu não falei nada disso, você que está falando. Eu só estou dizendo é que nós estamos ensinando algumas coisas e estamos deixando as mais importantes para serem ensinadas. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios e aplique o coração do ensino. Será uma satisfação guardá-lo no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Verso 22, não explore os pobres. Você já viu que tem tantos versículos falando sobre a exploração da pobreza e a bajulação da riqueza. E nós estamos ensinando meninos a ser exatamente exploradores. Tudo crente. E é preciso a gente voltar a pensar novamente, ou repensar o que nós estamos ensinando. Nem oprima os necessitados no tribunal, ou seja, juízes que não deveriam facilitar a vida dos ricos, né? Pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Não se associe com vive de mau humor. Gente, viver com uma pessoa de mau humor do lado é terrível. Nem ande em companhia de quem facilmente se ira. São ensinos que você vai colocando no coração e na mente. Mas é tudo que você vive, tudo que você experimenta. Porque do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Não seja como aqueles que com um aperto de mão empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Um aperto de mão, que hoje não vale mais nada, né? Aprenda com quem você se associa, em quem você aposta. Se você não tem como pagá-los, por que correr o risco de perder? Isso é instrução sobre a vida financeira. Sabe, o nosso país, as famílias estão endividadas, a maioria, porque não tem nenhuma instrução financeira. Então vamos fazer uma geração nova, diferente, que vai aprender a lidar com o dinheiro, sem fazer dele um Deus, e sem também esbanjá-lo, ou jogar fora. Não mude de lugar os marcos antigos. E aqui eu venho terminando. Sabe que é um dos conflitos maiores que nós estamos assistindo? É o conflito das gerações. Uma geração mais nova não respeita a mais velha, porque agora os mais velhos são cringe, não é isso? É cringe. Não, cringe, aí eu ouvi uma pessoa que falou, cringe é você que tem 30, 40 anos e não sai de casa e não toma conta da sua vida e quer passar a noite jogando videogame. Isso é cringe. É isso que é cringe, que não assume responsabilidade sobre você mesmo. Então é preciso as gerações se compreenderem. Eu não estou falando de modo de vestir, nada disso. Isso vai ter muita diferença, mas eu estou falando de respeito. Eu vi o final da Olimpíadas hoje, foi fantástico. O respeito que eles demonstraram da geração antiga. Mas infelizmente é no Japão, né? Aprender com a sabedoria dos mais velhos. Os mais novos perdem sabedoria imensa. E é preciso a gente aprender a falar um com o outro, dar as mãos e vamos caminhar junto, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um do seu tempo. E sim, nós não vamos querer que um adolescente pense como eu, se vista como, nada disso, eles vão ser do jeito deles mesmo. Mas eles não podem perder a sabedoria dos mais antigos. E nós não podemos perder a sabedoria deles também, a força, a alegria, a percepção que eles têm de algo que não temos. Então as gerações não falam uma com a outra. E ele diz: não mude de lugar os antigos marcos. Adolescentes, tem coisas que são imutáveis. Podemos viver no século, qualquer um que ainda vier, mas há coisas imutáveis, marcos que não podem ser removidos. E passa por reputação, por caráter, por generosidade, saber lidar com o pobre e com o rico, agir com prudência, com sensatez. Isso não se muda. Isso não se muda. Muda a forma de usar a tecnologia. Gente, há um mês atrás, pela primeira vez, eu joguei um jogo online, pela primeira vez. Meu neto riu demais de mim, por causa deles, eles queriam jogar, eu nunca joguei esse negócio, eu jogava bola na rua, gente. Chucho, bolinha, é isso que eu fazia. Videogame. Aí o neto falou assim: não, vamos jogar, vovô, vamos jogar. Então vamos jogar. De longe, eles estão lá no Ceará e eu aqui. Pela primeira, riram demais de mim. Como é que é esse negócio, como é que funciona isso? Brabinho para entender o negócio. E quando eu fui dizer para eles: pela primeira vez joguei, eles diziam: o quê, vovô? Primeira vez. Fala sério, assim, fala sério, pô. Aí eu vou me encontrar com eles agora, se Deus quiser, eu vou jogar presencial. É isso. Conectar com a geração. Isso é fundamental. Pais, tome a mão dos seus filhos. Olha, não mude marcos, só continuando, não mude de lugar os marcos, os antigos marcos, que delimitam as propriedades que foram colocados por seus antepassados. Tem marcos que não podem ser tirados. Você já observou um homem habilidoso no seu trabalho? Isso vale em todas as gerações. Será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura. Ensina o seu filho a ser excelente no que faz, porque ele vai se dar bem na vida. Não necessariamente será a pessoa mais bem sucedida, conforme o sistema preconiza, mas ele será bem sucedido por dentro, em tudo que fizer, em tudo que fizer. Então, pais, tome a mão dos seus filhos e os conduza no caminho que você conhece. É a sua responsabilidade. É a sua, é nossa, né, responsabilidade. Ensine-os a honrar as gerações anteriores. Respeite o tempo deles também. Respeite o tempo deles. Nós não podemos perder a sabedoria dos mais antigos. E nem eles, e nem a sabedoria dos mais novos. Isso é lutar pela fé do Evangelho na sua casa. Amém, queridos? Me entenderam aí? Todos me entenderam aí? Não vão ficar falando mal de mim, não, né? Mas se falar, é problema seu. Vamos ficar em pé, vamos orar. Querido, antes de terminar a reunião, vai ter uma... Não saia, que vai ter uma pequena homenagem aos pais dos pessoal do GFC, dos garotos ali. Aí eu anotei um negócio aqui que eu quero ler para vocês, ó. Antes de orar, deixa eu ler isso aqui para vocês, ó. Presta atenção. Filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isso mesmo, ser pai é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor. E é verdade. Principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Quem não já teve esse medo, né? Será que eu estou fazendo certo? Perder? Como? Não é nosso. Recordam-se? Foi apenas um empréstimo. Deus deu a você. Isso é um texto de José Saramago. Ainda dizem que ele é ateu, né? Foi apenas um empréstimo, uma consciência fantástica do que é pai. Então eu quero orar com todos os pais. Quantos pais nós temos aqui? Você tem filho? Poxa, tem muito não, deixa eu ver aí. Tem muito pai hoje aqui não. Pai Celestial, tu és o exemplo de pai, exemplo de amor ao filho, de um filho que repetiu o seu procedimento, o seu proceder, as suas palavras, porque ele mesmo disse: eu não faço nada de mim mesmo, mas como vejo meu pai fazer, eu faço; como ouço ele falar, eu falo. Exemplo para o filho. Nós te pedimos que tu nos ensine a sermos pais, comprometidos com o ensino dos nossos filhos, para que eles sejam gente de bem, gente de caráter, de honra, gente do reino de Deus, e não apenas membros de igrejas. Ajuda-nos, Pai, a compreender isso. Ajuda-nos a refazer todo o nosso caderno de ensinar, Pai. A nossa matéria, Pai. E nos ocupar de ensinar o melhor para os nossos filhos, para que eles tenham um legado no interior deles, de fé, de esperança e de amor. Em nome de Jesus, Pai. Que haja essa capacidade de reflexão, Pai, nos pais que estão ouvindo aqui presencialmente, mas que estão ouvindo também na internet nesse momento, ou ouvirão em outro momento. Que a gente repense o nosso caminho, que veja em que caminho nossos filhos estão caminhando sozinhos, e nos ocupemos em caminhar com eles, de mão dadas, Pai, com eles, em nome de Jesus, Pai. Deus abençoe cada pai aqui presente, cada um, com essa consciência, com essa convicção, que eles refaçam esse material de ensino deles, refaçam, Pai, para que eles possam construir na vida dos seus filhos e filhas um caráter de gente do reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar uma